Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. STF ratifica a prisão de deputado bolsonarista. Novo auxílio emergencial pode levar a congelamento do salário de servidores. E estados temem perder leitos de UTI financiados pela saúde a partir de março. O Supremo Tribunal Federal ratificou hoje, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Silveira foi preso em flagrante na noite de ontem, depois da publicação de um vídeo no qual ataca os ministros da corte. O deputado diz na gravação que o ministro Edson Fachin é um vagabundo, cretino e canalha, e também ofende os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes. A sessão durou 45 minutos. Ao votar, Moraes disse que as declarações de Silveira não tem relação com seu mandato, e por isso, a defesa não pode invocar a imunidade parlamentar. Silveira foi preso à noite em sua casa em Petrópolis e levado ao IML para fazer exame de corpo de delito. O deputado dormiu na superintendência da Polícia Federal. No IML, o parlamentar resistiu a colocar uma máscara de proteção contra o coronavírus e levantou a voz contra uma policial civil.
E se eu não quiser votar? E se eu não quiser votar?
O parlamentar é alvo de dois inquéritos no STF, o dos atos antidemocráticos e o das fake news. Moraes é relator dos dois casos, e a ordem de prisão contra o deputado bolsonarista foi expedida na investigação sobre notícias falsas. Na sua decisão, Moraes disse que medidas enérgicas são necessárias para impedir a perpetuação da atuação criminosa do parlamentar. A defesa do parlamentar afirmou em nota que a prisão do deputado representa um violento ataque à liberdade de expressão e que tem evidente teor político. A prisão ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados, que pode derrubar a ordem por maioria simples. O presidente da casa, Arthur Lira, do PP, telefonou para ministros do STF antes da decisão do plenário da corte. Lira disse que não quer gerar uma crise entre poderes, mas que seus aliados temem criar um precedente perigoso para a prisão de congressistas. O deputado só deve levar o caso à Câmara amanhã. Membros do Executivo e do Congresso já levantam a possibilidade de congelar o salário de servidores por 3 anos caso um auxílio emergencial com regras amplas seja aprovado. A medida teria o objetivo de compensar o impacto do programa nas contas públicas. O congelamento de salários ainda não está decidido, mas já é discutido em Brasília, disseram à Folha pessoas com conhecimento do assunto. Para evitar a necessidade de compensar grandes volumes, defende-se no governo um programa com custos menores do que o de 2020. Uma das razões seria o aumento do endividamento no país. A dívida bruta chegou a quase 90% do PIB no fim do ano passado e deve subir com a expectativa de mais um déficit das contas públicas em 2021. Membros do governo Bolsonaro sugerem cortar o valor do programa para R$ 200 ou R$ 250 mensais por beneficiário. O valor é menor que os R$ 600 mensais concedidos no início do ano passado e que os R$ 300 dos últimos 4 pagamentos. Integrantes do Executivo também querem diminuir o número de beneficiários em relação ao ano passado. Assim, o novo auxílio seria direcionado aos mais pobres e seria possível manter os custos sob controle. Conforme a Folha revelou, o programa deve contemplar mais de 40 milhões de pessoas em 2021. No ano passado, foram mais de 60 milhões. Outra medida seria restringir os pagamentos a 3 ou 4 meses. O governo espera que, até lá, haja vacinação em massa de idosos e queda nas hospitalizações. E o número de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 habilitados pelo Ministério da Saúde caiu cerca de 50% desde o início do ano e pode chegar a zero em março, de acordo com gestores estaduais. Habilitar leitos é uma medida que permite que eles recebam recursos federais. Sem a adoção de novas medidas, o custeio desses leitos pode ficar a cargo de estados e municípios, que apontam dificuldade de financiamento e risco de fechamento das unidades. Em 31 de dezembro, o Brasil tinha 9.480 leitos de UTI contra a Covid habilitados pelo Ministério da Saúde para receber recursos federais. O valor previsto é de R$ 1.600 por dia. Nessa terça, o total de leitos que ainda recebiam esses recursos era de 4.891, uma queda de 48%. Os dados são de um balanço do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS. O órgão analisou datas de vencimento de portarias que financiam leitos de UTI nas entidades da federação. O CONAS alerta para a falta de dinheiro desde o fim do ano passado. Se consideradas as datas de vencimento das portarias ainda vigentes, o total de leitos habilitados chegaria a zero no dia 21 do próximo mês. Questionado pela Folha, o Ministério da Saúde negou o risco de redução de leitos e a falta de recursos. Até a conclusão desse boletim, a pasta pretendia devia apresentar hoje uma solução temporária para o problema a secretários estaduais e municipais. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A edição de som é de Laila Mowallen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!